Então tá certo. Então como é que eu sei qual é amigo antes do da encarnação? Vou dar um exemplo. Que está escrito no livro dos Espíritos. O Espírito escolhe as formas. Então tem um Espírito, por exemplo, que vai provar a Deus que é capaz de abandonar o nevogismo para poder amar a Deus acima de todas as coisas. Então, para fazer essa prova, fazer esse teste, ele precisa estar exposto ao nevogismo. Porque o karma é isso, a prova é isso. A prova é você vivenciar situações aonde você poderia escolher o sentimento que você quer vencer e abrir mão desse sentimento. Então, para você viver uma prova de nervosismo, você precisa de um azeite que crie situações aonde você possa ou não optar pelo nervosismo. Então, seus parentes e os seus amigos do Ladolos são escolhidos a dedo antes da encarnação, porque eles são, karmaticamente falando, agentes daquilo que você precisa provar a Deus que é capaz de vencer. E, só para dar um exemplo. Marido bagunceiro casa com mulher arrumada. A mulher é agente karmático do marido. E o marido é agente karmático da mulher. Então, a mulher veio para provar a Deus que é capaz de abrir mão da sua humachão para amar a Deus acima de todas as coisas. E o marido veio para provar a Deus que é capaz de abrir mão da sua bagunça. Mas o marido abrir mão da bagunça, ou a mulher abrir mão da arrumação, não se trata de um transformar-se no outro. Como eu disse, a igualdade do amor não está no fato de haver um que seja o original a ser copiado, mas em dar ao outro o direito dele ser quem é. Então, a mulher é a gente karmática no sentido do ovo fazer sua bagunça e deixar ela ser arrumada, sem brigar com ela quando ela arrumar. E a mulher e o ovo é azeite karmático para que a mulher arrume o que ela quiser, mas dê ao marido o direito de ser bagunceiro. Agora, como eu disse antes, as pessoas passazelas também são karmáticas. Elas representam, vamos dizer assim, situações previstas no livro da vida, mas que seriam utilizadas como recursos extremos. Por exemplo, bater no seu carro. Um estranho bater no seu carro. Na verdade, você vem fazendo uma prova, por exemplo, não é 2 mais 2 dificilmente dá 4, hein? Não é de ega isso. Mas você vem, por exemplo, fazendo uma prova de despossuir. E vem falhando no abrir mão da sua posse. Vem falhando. Aí vamos dizer assim, lá na frente você disse: Deus, faça o meu carro ter uma batida. E se eu seria um caso extremo, se você falhasse muito? Então não se há necessidade de se escolher o espírito antes da encarnação para isso. Mas na hora que tem necessidade, Deus pega outro que merece se transformar em batedor no seu carro. E aí cada um, gramaticamente, dentro de uma relação não profunda, se une num determinado momento, cumpre o seu karma e cada um vai para o seu canto. Isso ficou bem claro? Essa é a história do relacionamento pequeno, relacionamento curto. Eu não gosto de dar nome, senão vocês vão padronizar um nome, mais tarde nós dá outro exemplo, e aí, porque falou esse nome, mas um relacionamento apto, rapidinho. Ficou bem claro esse relacionamento também? Porque se não entendemos o relacionamento, não podemos entender o amor. Por quê? O que é amar nos relacionamentos? É vivenciá-los como ação camática. E vivenciar o instrumento da ação camática como meu amigo, como a pessoa ou o espírito que vai servir de instrumento para que eu possa fazer minha prova. Eu diria o mestre que vem e chocou em apoio a você para que você possa executar suas provas. Se você não tem, vamos dar um exemplo, um pai com uma determinada atitude, você não teria uma prova. Se você não tem uma família com uma determinada característica, você não tem uma prova. Então veja, como amar mais no relacionamento com os outros espíritos? Compreendendo que aquele que está ao seu lado não é seu amigo ou seu inimigo, não é conhecido ou estranho, mas todos são instrumentos do seu karma. Eles não estão fazendo porque eles querem, eles estão fazendo porque você precisa e merece, e pediu para aquilo acontecer. Ao você ver isso, você pode amá-lo, agradecê-lo, louvá-lo, por ele se dar, construindo o cenário para a sua representação. Olha, como eu disse, o amor tem as três coisas. Ou seja, no relacionamento com o outro, fique feliz. Não importa o que o outro está fazendo, você está tendo uma oportunidade de elevação. No relacionamento com o outro, tenha consciência que, por exemplo, ele está fazendo um ato de raiva, ele está sofrendo, ele está raivoso, mas não sofra, não fique raivoso também, mantenha a sua felicidade, senão você não passa na prova. E o outro quer sentir raiva, então você dá a ele o direito de sentir raiva. Isso é aumentar a sua capacidade de amar durante os relacionamentos.
A Ellen tem uma pergunta. Uma vez o senhor me disse que casamento é para sempre. Disse que no coração o casamento nunca acaba, mesmo quando temos que encerrar nossas provas com a pessoa companheira.
Veja, o casamento é um karma. Este karma é para sempre, enquanto houver karma. Sim. E mesmo que você não esteja molando o zumbi, se o karma estiver presente, você estará ligado de uma forma ou de outra a ele. Ele pode mudar o papel de marido para amigo ou de marido para inimigo, mas você continuará vivendo o seu casamento, uma relação, porque casamento nada mais é do que uma relação. E aí você vai vivenciar essa relação. Agora, na hora que acabar os karmas, você nunca mais ouve falar dele. Aí acabou o karma. Mas enquanto houver karma, a relação acontecerá.
Sagita pergunta: por que ocorrem as separações?
As separações ocorrem por fim de karma. Não há mais nada. Sabe, ontem eu lhe amava muito, hoje não aguento mais ver sua cara. Acabou o karma. A separação pode acontecer por falência de karma. Ou seja, olha, não vamos deixar mais eles dois juntos, não, porque senão eles se vão se prejudicar muito. Então separa. Terceiro, a separação pode acontecer como o próprio karma. Ou seja, você escreveu o período casado e você escreveu o período descasado. Agora, não existe ex-marido chafado nem ex-mulher chafada. Tudo é ação karmática. Mas isso é outro junto, é junto casamento.
A Ellen diz o seguinte: mas quando tivermos filho em comum, nunca acabará o karma então, porque o ex jamais deixará de aparecer.
Nunca é uma palavra que não existe. Nunca acabará o karma. Quando ela deixar de ser filha, você deixar de ser mulher e ele deixar de ser marido, acabou o karma.
Acabou o karma de viverem juntos, não significa que ela vai ter outro karma.
Não, acabou, não, filha, não é isso, filha. Não é isso.
Mas ex-marido sempre é um karma, pai Joaquim.
Então, filha, quando ele deixar de ser marido, acabou o karma. Mas quando você deixar de ver o ex-marido, o chafado, ou a pessoa que você não gosta, ou aquele que fez isso, aquilo pra você, acabou o karma. E ele deixou de ser ex-marido, vai ser um irmão, um espírito irmão em elevação.
Então ela disse que já sabe o que fazer agora. Ela precisa esquecer dos papéis, dos títulos, né?
Não. Não adianta você querer esquecer do papel, dos títulos. Você tem que esquecer das verdades embutidas no papel. Marido é isso, aquilo, outro. Ele é isso, aquilo, outro. Não é só o título. Tem que esquecer as verdades que você tem a respeito daquela pessoa e daqueles títulos.
Acaba o karma quando separa?
Não. O karma pode acabar quando separa, ou pode não acabar quando separa. Aí, sei lá, o karma dentro de uma forma diferente, dentro de um cenário diferente. Bom, tem muito marido, ex-marido e ex-mulher que se veem mais, se falam mais depois que separa, pra brigar, né? Depois que separa do que quando era casado. Então vamos continuando, né? No relacionamento com Deus, como amar mais? Olha, isso o mochinho que pediu, deixa eu lhe dizer, é muito profundo. Como amar mais a Deus no relacionamento com Ele? Você só conseguirá amar a Deus, porque nós não amamos a Deus, na hora que você se sentir amado por Deus. Nós temos um trabalho que se chama o certo nível de consciência, ou as sete formas de pensar que vão se alterando durante a elevação espiritual. A última delas, o último estágio antes da elevação espiritual, é a consciência do amor de Deus por nós. Sentir esse amor de Deus. E o que é sentir esse amor de Deus? É ver em tudo a ação de Deus, e não a ação dos elementos, sejam humanos, animais, vegetais, minerais, seja o que for. Você amará a Deus quando você se sentir amado ao ser roubado. Você amará mais a Deus quando, ao ser mordido por um cachorro, você se sentir amado. Você amará mais a Deus quando o seu carro for roubado e você se sentir amado. Quando a sua mulher lhe trair e você se sentir amado. Quando o seu marido lhe trair e você se sentir amado. Neste momento você conseguirá amar mais a Deus, porque você alcançou a incondicionalidade na vida. Você vai ter um relacionamento puro de amor com Deus.
Carlete pergunta: acaba o karma quando acabam sentimentos ruins?
Não, acaba o karma quando você prova a Deus, e não uma vez só, mas interiormente Deus tem que ver, quando você abre mão do eu, das intenções, das vontades, de tudo isso, para amar a Deus acima de todas as coisas. Aí acabou o karma. Mas enquanto você tiver esquicho de eu, ah, eu gosto, eu quero, eu sou, eu faço, eu que eu digo material, né? Submissão ao ego. Enquanto isso, os karmas estão de... Vou dar um exemplo. Os karmas estão rodando como de taxímetro do táxi. Não para. Esse dia foi bom, né? O moço que fez a pergunta compreendeu o amor a Deus? Porque isso é a essência da evolução espiritual. Se nós não vemos em tudo o amor de Deus, nós não amamos. Mas para ver em tudo o amor de Deus, nós precisamos tirar a condição que nós impõe para se sentir amado. Deus, se você me der uma casa própria, eu lhe amo. Se não, eu vou ficar igual a criancinha. Vou solar, vou quitar, vou picar, vou xingar, vou acujar, vou fazer tudo isso. Igual um bebê, espiritualmente falando. Então, acho ao moço que fez a pergunta, acho que respondi sua pergunta, não respondi não. O tema que você propôs, os relacionamentos, o amor nos relacionamentos, como amar mais nos relacionamentos com as pessoas e com Deus.
Ele pergunta, Pai Joaquim, o próprio Bruno, como tirar a condição? Essa condição que a gente põe para amar a Deus, né?
Matando sua verdade. Enquanto você tiver um lugar certo para colocar qualquer coisa, você tem uma condição. Enquanto você precisar de um dia ensolarado para se sentir feliz, você tem uma condição. É amar incondicionalmente. E é uma questão de treinamento. Amar incondicionalmente tudo o que você vivencia. de caminhar com o teto velho para não ficar no caminho. Ai, devagar, devagarinho. É assim, é devagarinho. Isso, é uma questão de treinamento. Você, por exemplo, ouve o seu carro. Você chove. Ah, mas olha, eu não posso sofrer. É Deus me amando, é Deus me amando. Aí ele assalta a sua casa. Você já está treinando. Olha, eu já vi antes, agora eu tenho que me conter. E você vai se estimulando, vai mudando pouco a pouco. É treinamento. Agora, para isso, para treinar isso, a primeira coisa que nós temos que falar é de esperar que aconteça alguma coisa. E quando você achar que vai, só é feliz enquanto não obale seu carro, você não conseguirá. Você precisa destruir isso. O carro não é meu, não está aqui para eu, ele só está como instrumento. Se Deus tiver que levá-lo, levou.